tarde aos seus representantes da Associação para a Promoção às Multimédias em Portugal, a doutora Vera Maralhas e a doutora Teresa Valente. Dizer que, obviamente, que a Comissão de Orçamento e Finanças está sempre disponível para estes pedidos de audiência no âmbito de qualquer iniciativa legislativa, nomeadamente, penso que o que solicitou o vosso pedido foi a proposta de lei número 320/12. Dizer que temos connosco o deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eventualmente, nesta altura de que estamos em final de mandato, existem muitas reuniões paralelas, poderão eventualmente não estar representados todos os grupos parlamentares. Eu estou aqui na qualidade de vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, embora sendo deputado do Partido Social Democrata. De qualquer forma, esta audiência depois irá ser elaborada uma ata, que irá ser obviamente distribuída por todos os elementos da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de se inteirarem sobre o que vos trouxe aqui, as vossas propostas, as vossas sugestões, e para que cada deputado e cada grupo parlamentar possam fazer a sua avaliação e a sua reflexão relativamente àquilo que vocês vêm aqui apresentar. Dizer também que esta audição tem um formato sempre pré-estabelecido, que é: existe uma intervenção inicial por parte dos peticionários, no sentido de que deverá ter uma duração de sensivelmente 10 minutos, no máximo. Depois passarei a palavra ao senhor representante dos parlamentares, que neste caso será só o deputado José Magalhães, e depois, outra, caso haja alguma questão a esclarecer, passarei outra vez, após a qual será também elaborada a respectiva ata por parte do serviço, está bem? Portanto, desde já passo a palavra às senhoras representantes da PMP.
Muito boa tarde, obrigado por nos receberem. Eu venho aqui em representação da vice-presidente da associação, doutora Manuela Carlos, que pede muita desculpa de não poder estar presente, e vou fazer uma breve apresentação apenas da associação. A associação existe desde 1996, foi ainda constituída no âmbito de um repto da União Europeia para que se constituísse em todos os países uma associação multimédia, que na altura não tinha representatividade em termos europeus. Foi constituída. Mas o multimédia cada vez é mais uma área mais transversal, não é? Que abarca mais áreas, e no âmbito da nossa missão, que é representar os interesses dos nossos associados, que são ligados, são de determinadas áreas, de diferentes áreas, nomeadamente televisões, rádios, operadores de telecomunicações, desenvolvimento de software, até mesmo reguladores, foi-nos solicitado que pudéssemos apresentar aqui a opinião deles relativamente a esta lei. E para isso eu vou pedir agora à minha colega Vera Maralhas para poder falar um pouco. Muito obrigada.
Eu estou aqui enquanto elemento da direção da associação e trazemos aqui a preocupação de alguns associados, nomeadamente produtores de software e tecnológicas. Efetivamente, preocupa-nos a sustentabilidade do setor, tendo em conta os custos associados às novas regras, se a legislação entrar em vigor, nomeadamente os preços de mercado versus o investimento que vai ser necessário por parte dos operadores, quer os operadores de plataformas eletrónicas, quer mesmo para os operadores económicos. Portanto, eu li recentemente também o parecer do Tribunal de Contas e algumas notícias que saíram nos meios de comunicação social, e parece-nos que não foi efetuado um estudo económico detalhado sobre o impacto da legislação no mercado em geral. Portanto, tem-se falado muito, tem surgido muita informação na comunicação social. Aquilo que nós defendemos é que não está a ser valorizado o software, e não estamos a ter preocupações sobre os custos. E além dos custos de software, esta nova legislação traz-nos aqui custos associados à qualidade, são exigidas normas ISO, que têm um valor, além do próprio valor da implementação da norma, que depois tem implicações gigantes em processos das próprias entidades, e os operadores económicos, que muitos nossos associados também não conseguem neste momento ter sustentabilidade em termos de contratação pública. Portanto, em suma, esta é a nossa preocupação e gostaríamos de pedir que fosse, de facto, elaborado um estudo sobre os custos associados a esta nova lei.
Obrigada, senhores representantes da Associação...
APMP.
Desligar para... Passaria então a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães. Eu penso que a vossa solicitação é muito pragmática, muito simples, relativamente à vossa solicitação. Não sei se o deputado quer fazer alguma referência.
Sim, já agora agradeço a interrogação, que aliás é partilhada, com fronteiras alargadas, porque um dos pontos que ficou em aberto no plenário foi precisamente esse. Isso foi perguntado ao Sr. Secretário de Estado, que aliás passará por cá ainda quando terminarmos estas audiências e audições que terão lugar e que logo veremos quanta gente é que abrangerão. Agora, analisando o articulado, é evidente que ele terá implicações no mercado. Se subimos o patamar das exigências tecnológicas, e é uma questão em aberto saber se todas as exigências tecnológicas devem figurar na lei ou se algumas delas devem ser remetidas para um instrumento regulamentar, portaria ou similar, porque, embora seja, enfim, devesse ser uma lei paradisíaca para ciberdeputados ou deputados com alguma paixão digital, impressiona-me como ciber e como jurista, ainda por cima na área de Direito Constitucional, ver um diploma que no artigo 34, no número 5, depois de prever uma série de especificações, com a complexidade e com a metalinguagem técnica que tem que ser usada, username, token, profile, WS addressing, por aí adiante, ok, é assim mesmo, não há outra maneira, e não há maneira nenhuma de traduzir SMTP em português, quer dizer, criar um acrónimo nesta matéria não vale realmente a pena, ninguém percebe o acrónimo. SMTP, quem sabe, percebe imediatamente, e portanto não temos margem de manobra neste domínio. Agora, colocar isto numa lei e seguidamente ter um diploma, ter uma outra norma que diz que os requisitos podem ser atualizados por portaria dos membros do governo A, B, C e D, não faz sentido. É um absurdo, quer dizer, eu não posso ter uma portaria conjunta de quatro ministros ou secretários de Estado a alterar uma lei da Assembleia da República, não viola uma regra básica, é melhor que um legislador diga, isso é regulado por portaria, parágrafo, quando muito, se o legislador quiser, pode dar uma orientação geral para que a regulamentação se faça de acordo com determinados princípios, ou até regras mais concretas, portanto, não é? Isso está inteiramente na nossa disposição e não viola nenhuma regra de logística. Portanto, temos que discutir isto, digamos, internamente e com o Governo para não fazermos uma disposição esquisita, pelo menos. Mas estava eu a dizer, parênteses, que este tipo de especificações constam da lei e têm implicações práticas, tanto porque não se conseguem assim... passado do status quo para o novo cenário, não se consegue por salto, implica o investimento, planeamento, contratação, também ela, neste caso privada, e depois verificação, certificação, etc, etc. Portanto, há aqui problemas, claramente, no processo, primeiro na fixação do patamar de subida, e depois no prazo e no modo de se chegar ao resultado sem castigo, portanto, sem aplicação de medidas penais. Sendo certo que não é alternativa nesta matéria, a famosa técnica do, bem, nós fixamos, mas depois vamos fechar os olhos, há um período de graça, há um período de tolerância, é assim que a gente utiliza na linguagem quando falamos das normas rodoviárias, vai haver um período de tolerância. Portanto, a lei entra em vigor, mas realmente não entra em vigor. Há um período de tolerância em que as autoridades fecham os olhos ou só veem com... E isso é mau. Seguramente discutiram este aspecto. Agora, vejo que não trazem nenhuma análise em concreto do articulado. Ou seja, sob forma de era melhor tirar isto, pôr aquilo, aditar, eliminar, etc, etc. É a vossa intenção produzir um documento desse tipo ou não?
Eu penso que poderia ser feito. No entanto, pelo que tenho de conhecimento do mercado, também houve uma consulta em que alguns dos nossos associados se pronunciaram sobre isso, na fase preliminar. E, de facto, a nossa preocupação aqui é mesmo o impacto económico. Portanto, o nosso pedido é unicamente que se faça uma análise sobre a exigência da lei versus os valores de mercado, nomeadamente, até porque algumas coisas são públicas, basta ir ao Base.gov e fazer uma consulta e conseguimos perceber os preços que são, que lá estão, em termos de adjudicações, e efetivamente não se coadunam com o esforço que é para os operadores económicos, quer mesmo para quem tem uma plataforma hoje em dia, se hoje em dia o nível de exigência para ter uma certificação já é grande, o que aí vem será maior e poderá, inclusive, até retirar alguns operadores do mercado, tendo em conta o nível de exigência.
Eu posso informar que ontem, na Comissão de Orçamento e Finanças, o grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento oral que foi aprovado no sentido de pedir ao Governo esse estudo de impacto da implementação desta proposta de lei. E nesse sentido, portanto, o que eu lhes tinha a transmitir é que o vosso desejo
está quase realizado.
Já está quase realizado por antecipação. E a Comissão já pediu isso ao Governo, portanto estamos a aguardar que o Governo nos faça chegar e certamente que depois esse documento será tornado público e vocês terão a possibilidade de o consultar e ver o impacto, o eventual impacto que a implementação desta proposta de lei terá ao nível de todos os utilizadores, tanto dos outros judicantes como dos utilizadores finais, como dos vossos associados. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença, mostrar sempre a disponibilidade da parte da Comissão de Orçamento e Finanças e para que sempre que haja algum assunto que julgue apropriado trazer à nossa presença, estaremos aqui sempre disponíveis e portanto, dado que a vossa sugestão foi já, por antecipação, pedido pelo Governo, é só agora ficarmos à espera que o Governo responda para então fazermos uma avaliação mais em fino dessas implicações e nessa altura, se vocês tiverem alguma alteração, alguma proposta de alteração ao articulado, conforme o deputado José Magalhães referiu, obviamente nos farão chegar e certamente terá toda a atenção de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares.
Então, e nós agradecemos bastante a oportunidade nos terem ouvido e ficamos ainda mais contentes por levarmos a mensagem para os nossos associados, de facto, já está a ser tratado. Muito obrigada.
Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada.